Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Hoje você conhecendo a carreira de psicoterapeuta, faz parte da psicologia, né? Abraça uma Carreira hoje com a Yara Malki, ela é psicóloga da Universidade de São Paulo, ela fez doutorado, mestrado e tem um grupo aqui que ela trabalha de orientação profissional e de carreira. Temos aqui também as psicólogas, a Débora Amaral Aldi, o Guilherme Fonsati, a Rosimari Faria Cerneve, esse nome eu enrosco, Cerneve. E a Ana Kelly Frota e também a Elaine Guedes, jornalista e jurista. Então vamos lá, aquela pergunta que eu deixei. As pessoas mudam com a terapia, não mudam, porque nasce torto, morre torto. Como é que é isso?
Olha, mudam. As pessoas mudam. Existem níveis de mudança, mas é inexorável. A mudança é inexorável, porque nós não somos uma pedra. Nós temos vida, nós temos complexos, a realidade psíquica é bastante complexa. Agora, quando você faz uma análise ou faz uma terapia ou resolve se conhecer, você pode conduzir um pouco melhor o seu processo de mudança e conduzi-lo para um sofrimento menor ou para uma integração no sentido de você poder ter mais controle a respeito do que você quer, do que você não quer. Então, que mudar, todo mundo muda. Agora, você pode conduzir ou ser conduzido em alguma medida. E a psicoterapia, as psicoterapias, a psicanálise, elas são recursos que hoje a ciência, o conhecimento provê para que a gente possa, em termos gerais, eu diria, sofrer menos e viver com mais satisfação, com mais plenitude.
Guilherme.
De fato, eu concordo com a Yara. A mudança, às vezes a gente pensa que tem que ser uma metamorfose, né? Quer dizer, uma mudança total, uma mudança muito profunda, no sentido assim da minha identidade como um todo, de toda a minha vida, meus gostos. Isso, de fato, se acontece na vida, acontece muito pouco, acontece raramente. Agora, mudanças cotidianas, momentâneas, anuais, inesperadas, transições, crises, isso aí vai acontecer o tempo todo na vida das pessoas, né? E o mundo muda muito, né? E a gente não controla essas mudanças do mundo. Então, se alguém não mudar nunca, ele já vai estar mudando, porque como muda o mundo, muda muito, né? Se ele continuar o mesmo, ele já não vai estar fazendo o mesmo tipo de relação com o mundo. Então, mudar é extremamente necessário, como a Yara muito bem colocou, né? Com a ajuda de uma pessoa, com um espaço protegido para refletir, para descobrir coisas, uma mudança muito melhor, né?
Muito legal o que você falou e vem de encontro à minha pergunta. As recentes mudanças da nossa sociedade está exigindo um tipo de profissional diferente, né? Hoje a gente está vendo aí muita gente com aquele jeitinho brasileiro, a gente só vê histórias de corrupção. Quem será o profissional do futuro, né? Será que essa cultura vai continuar? Será? O negócio é bem difícil. Carreiras poderão ser numa única linha. As pessoas estão buscando, a Elaine Guedes falou uma coisa muito interessante. Será que as pessoas, que é o sucesso? As pessoas estão buscando o quê? Irão buscar o quê? Trabalho, realização profissional, felicidade. Vamos lá, quem vai começar a falar com a gente? Débora?
Bom, pode ser. O que a gente percebe na fala dos jovens atualmente é uma busca por trabalhos, por exemplo, que possibilitem eles terem mais tempo, por exemplo, para a família, para hobbies, levarem um estilo de vida até mais saudável, que isso é uma busca de mais satisfação até do que a própria busca por retornos financeiros mais elevados, né? Então, isso é muito atual que a gente tem visto.
Yara?
Eu acho que, na verdade, quais vão ser as carreiras do futuro? É a pergunta de $1 milhão. É o que a gente mais debate. Como é que vão ser as carreiras? O que está acontecendo? E se tem um padrão que a gente já identificou, é da impermanência. Então, a gente tem que ter... A gente até discute bastante como hoje uma pessoa precisa estar muito centrada
né, para poder dar conta dessas mudanças todas. Mas, ao mesmo tempo, o mundo, às vezes, não facilita esse processo, porque a gente está sempre num movimento para fora e para cima, né? Sempre naquela euforia, naquele barulho, naquelas distrações, sem tempo para nada, né? Esse de não ter tempo para nada, como é que você vai estar centrado? Como é que você vai se conhecer um pouco? Então, a gente vive num momento, assim, bastante paradoxal, porque, por um lado, é melhor se uma pessoa está mais centrada e mais encontrada, mas por outro, ela precisa rasgar essas oportunidades, né, no seio da sua própria vida, para poder realmente se encontrar, né, e sobreviver a tanta transitoriedade, a tanta impermanência, a tanta crise. Agora, eu já discordo de um grupo de outras pessoas que vê isso como uma coisa catastrófica. Eu acho que não. Como eu disse, eu acho que a sociedade é bastante paradoxal. Então, existe sim um sofrimento bastante grande gerado por causa dessas impermanências e transitoriedades e dúvidas constantes e mudanças. Por outro, também se gera novas oportunidades. Então, eu acho que a gente precisa estar conseguindo surfar, sabe? A gente surfando o tsunami, digamos assim.
Yara, você falou um termo muito interessante que o psicólogo usa muito, sofrer menos. Vamos explicar o que seria isso? Reclamar menos, o que seria?
Pois é, sofrer menos. Depois que eu falei, eu pensei, nossa, acho que eu falei uma não, coisa que eu preciso.
Mas é,
porque,
né?
Não é uma questão da gente, sabe, se integrar no mundo e negar todos os problemas e achar que agora está tudo cor-de-rosa. Esse até é um movimento que a sociedade... Nós somos convidados até a entrar, né, numa negação coletiva, viver entupido, né, de música, barulho, euforia, tamponar todos os sofrimentos, fingir que tá tudo bem, se drogar, né? Acho que a sociedade hoje é bastante adicta, né? Bastante drogada, né? De estímulos. O sofrer menos, eu entendo, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento psíquico, a gente poder alcançar patamares de mudar o tipo de sofrimento. Alcançar novos patamares de relação afetiva com a gente, com o outro, entendendo melhor e podendo realizar trocas mais felizes. Freud tinha uma frase ótima, né? Quando perguntaram para ele uma vez numa entrevista, como é que uma pessoa melhora e tal, ele falou, olha, eu já vou ficar muito feliz se o meu paciente conseguir amar e trabalhar razoavelmente. Então eu diria isso, sofrer menos é você conseguir ter relações mais satisfatórias, mais humanizadas, afetivamente qualitativas. É assim que eu entendo, né? Dentro dessa perspectiva de desenvolvimento humano.
Maravilha. Helene Guedes pediu a palavra, jornalista e jurista.
quando eu acho assim, quando ela fala em sofrer menos, eu tenho um pouco de medo da comodidade, porque às vezes a gente precisa quebrar certas situações, né? Hoje mesmo, a gente tem um país que está todo mundo calado, né? Ninguém comenta, mas eu acho que tem um sofrimento da sociedade muito grande. Falando sobre a corrupção, por exemplo. Está todo mundo calado, mas a gente vê as pesquisas hoje enfim, isso demonstra, quando você vê que tem uma rejeição muito grande de um governante e a população está calada. Então, como é que fica esse sofrimento interiorizado, que ninguém se manifesta? Sabe, isso é muito complicado. E o estudante que vai optar por uma carreira hoje, com todas essas transformações. Então, você tem aí, agora a reforma que teve, trabalhista. Isso gerou também, está gerando uma grande insegurança na sociedade. Porque a sociedade brasileira tinha a proteção de uma forma. Agora fala, não, tudo vai ser diferente. Então, como isso afeta também o jovem que vai escolher uma carreira? Como serão essas profissões? O que será do futuro? Claro que nada, como vocês falaram, quando eu escolhi a carreira de psicologia, meu pai criticava, não tinha esse apoio. E hoje se descobriu que é uma carreira que tem muita influência na sociedade, que tem muitos postos de trabalho, né? Então, como é que fica essa... Será que esse sofrer menos, às vezes, não pode ser substituído por um vou deixar de sofrer?
Pode, e esse é um movimento que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o da negação. Negação, supressão. Então, você... Aí o jovem está lá para escolher. Aí o pessoal pode complementar o que eu estou falando, porque o jovem está lá para escolher a profissão, mas ele não quer sofrer com a dúvida, ele não quer sofrer com a dúvida do que ele vai ser no futuro. Aliás, pesquisas recentes mostram que os adolescentes estão demorando mais tempo para assumir as responsabilidades sobre a vida adulta. Você vê assim, a presença de pais, de mães, nos campos universitários, não só no Brasil, no mundo. Os universitários mesmo estão sofrendo bastante para assumir tanto os encargos quanto também os benefícios da vida adulta. Então, isso é sofrimento. Ele precisa ser falado e precisa ser cuidado, precisa ser olhado. Que a psicologia é uma profissão do cuidado, mesmo que esteja em outros contextos fora da clínica, a gente acredita que o ser humano ele pode e deve ser cuidado e ser olhado. E isso é uma diminuição do sofrimento sem a negação dele.
Maravilha. Eu vou deixar uma pergunta no ar, que a gente vai ouvir a próxima música. É a pergunta da Maria Regina Prist. Ela tem 28 anos, cursou matemática, tem um ótimo chefe, ganha bem. E depois de um ano no emprego, ela casou-se. Agora ela quer engravidar. Mas o banco onde ela trabalha, ela é matemática, né? Tem planos de promovê-la. E ela ficou naquele dilema. Vida pessoal, ela quer muita atenção, quer ter o filho, quer dar atenção para o marido, mas ela está perdida. Pergunta: o mundo corporativo faz um discurso em prol da mulher e, na prática, o empregador quer mesmo produção incessante, né? Será que ele quer que você tenha realmente a sua vida pessoal sem interferência, né, no trabalho? Como ter uma vida pessoal e ser um profissional respeitado numa instituição? Depois que a gente ouvir a música que a Elaine Guedes vai pedir, a gente vai ouvir a resposta. Elaine, o que você escolheu pra gente ouvir?
O Samba da Benção, do Vinícius de Moraes.
Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado. Uma beleza que vem da tristeza de saber mulher. Feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Abençoa, senhora! A maior Ialorixá da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. Abençoa, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa, senhor. Abençoa, Cartola. Abençoa, Ismael Silva. Sua bênção em todos os prazeres. Abençoa, Nelson Cavaquinho. Abençoa, Geraldo Pereira. Abençoa, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa, Noel. Sua bênção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa o Carlinhos Lira, parceirinho 100%. Você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abençoa. Abençoa o Baden Powell, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. Abençoa o maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! A bênção que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba, não. Samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.
Abrace uma carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.